Lição 5. Evangelicalismo e a prioridade do Evangelho. Introdução. Tarefa e tempo para reflexão. Leia Efésios 1, 4 ao 9. Quais doutrinas significantes são ensinadas nessa passagem? Descrevendo o evangelicalismo. A Igreja Evangélica é uma igreja que ensina o Evangelho Bíblico da salvação pela graça, por meio da fé somente. Nenhuma boa obra da humanidade adicionada à expiação de Cristo pode nos ajudar a merecer a salvação. Proclamar a verdade do Evangelho é a prioridade de uma igreja evangélica, porque as pessoas que creem no Evangelho sabem que isso é mais importante do que todo o resto. O Evangelho é o tesouro especial confiado à igreja por Deus, o que deseja ser compartilhado com o mundo. Existem algumas características que são típicas da maioria das igrejas evangélicas. Elas estão numeradas nos próximos parágrafos. 1. Evangélicos creem na autoridade absoluta da Bíblia. Negar a autoridade da Bíblia seria tornar o Evangelho questionável. 2. Evangélicos creem nas doutrinas fundamentais e históricas do cristianismo. Negar essas doutrinas seria contradizer o Evangelho. Por exemplo, seitas que negam a divindade de Cristo também negam que sua obra expiatória seja suficiente para a salvação e, no lugar disso, ensinam um Evangelho de obras. 3. Igrejas evangélicas enfatizam a experiência espiritual pessoal. Essa característica existe porque creem em uma conversão individual e fé consciente. Por causa dessa crença, evangélicos enfatizam o evangelismo dos descrentes e a formação espiritual de crentes. Tarefa e tempo para reflexão. Como a sua igreja demonstra essas características? Existem também outras características que mostram que o evangelho é a prioridade? A centralidade do evangelho. O Evangelho dá à Igreja a sua missão. Uma Igreja que não faz do Evangelho a sua prioridade esqueceu a missão dada por Deus. Nós estudamos a grande comissão dada em Mateus 28, 18 ao 20. Qual é a missão primária da Igreja? O Evangelho funda a Igreja onde quer que seja pregado. A verdadeira Igreja, ao longo da história, é encontrada onde o Evangelho é pregado. A herança da Igreja, desde o tempo dos apóstolos, não é encontrada na continuidade das instituições, mas na continuidade da pregação fiel do Evangelho. Todas as instituições criadas pela Igreja devem servir à prioridade do Evangelho. Por exemplo, um programa de treinamento de pastores deve prepará-los para liderar a Igreja no cumprimento de sua missão de evangelismo e discipulado. As instituições tendem a se apegar em sua própria existência e esquecem sua missão original. Uma ênfase renovada no Evangelho sempre leva à reforma de instituições. A Igreja desenvolve tradições de crenças, formas de adoração, de vida cristã e regramentos institucionais. Mas uma ênfase renovada do Evangelho leva à reforma de tradições. Exemplos de perda da prioridade do Evangelho. 1. Institucionalismo. Enquanto a Igreja trabalha para cumprir sua missão de evangelismo, é necessário fazer planos, formar equipes, desenvolver programas e encontrar apoio. A Igreja cria instituições para servir propósitos práticos. Frequentemente, instituições são formadas em tempos de avivamento espiritual, quando as pessoas estão comprometidas e a Igreja está motivada em cumprir sua missão. Instituições são necessárias. Uma instituição é simplesmente uma organização de longo prazo formada por pessoas e recursos. Sem instituições, não haveria templos, missões exteriores, publicação de Bíblias ou de outras literaturas, escolas cristãs ou programas de educação e nenhum apoio financeiro para o ministério. Até mesmo a igreja local é uma instituição que não existiria, a não ser que um grupo de pessoas se comprometessem com ela. Se uma instituição é bem-sucedida, torna-se grande, com muitas pessoas e uma alta receita. Para mantê-la é necessário muito esforço e custo. Às vezes, os trabalhadores da instituição começam a sentir que o prédio da instituição é o objetivo principal. Pensam que o trabalho deles é manter a instituição em funcionamento, em vez de cumprir sua missão original. Embora as instituições sejam necessárias, elas devem frequentemente serem avaliadas e reformadas pela prioridade do Evangelho. 2. Religião como um negócio. Uma vez que o ministério tem o potencial de gerar dinheiro, algumas pessoas começaram ministérios como negócios. Não é errado vender coisas para ajudar nas despesas do ministério, e não é errado procurar ajuda financeira. Entretanto, se uma pessoa é mais motivada pelo dinheiro do que pela prioridade do Evangelho, seu coração está errado e seu trabalho não agrada a Deus. 1 Pedro 5, 1 e 2, 2 Pedro 2, 3. Simão era um homem, o qual queria um dom espiritual para que pudesse ter uma posição e lucro financeiro. Mas o apóstolo falou que seu coração estava errado. Atos 8, 18 ao 23. Tarefa e tempo para reflexão. O que há de errado na situação de um pastor que tenta vender sua igreja? O que está errado em seu entendimento sobre o que a igreja é? 3. Sincretismo. Sincretismo é a mistura do cristianismo com crenças contraditórias e práticas de outras religiões. Um exemplo de sincretismo no período do Novo Testamento é a religião samaritana. Estrangeiros que adoravam ídolos migraram para o território de Israel e misturaram a religião de Israel com a idolatria deles. Jesus disse que eles não conheciam o que adoravam. João 4:22. Outro exemplo de sincretismo está na história do Haiti. Quando o Haiti era uma colônia da França, escravos africanos eram requisitados a se converterem ao cristianismo. Eles misturaram suas religiões anteriores com o catolicismo romano. Muitos haitianos ainda praticam vodu, que é a adoração a espíritos, mas usam símbolos cristãos e nomes de santos. Em algumas vezes, o sincretismo aconteceu porque o cristianismo estava associado à nação que dominava a outra. As pessoas precisavam agradar à nação dominante, então aceitavam os costumes da religião deles, mas mantinham suas crenças originais. Tarefa e tempo para reflexão. Quais exemplos de mistura entre cristianismo e outras religiões você já viu? Motivos mundanos podem causar sincretismo. Se as pessoas pensam que aceitar o Evangelho as levará ao benefício financeiro, à influência política ou ao favor de pessoas influentes, aceitarão a aparência do cristianismo, sem se converterem realmente. Então, continuarão a seguir suas antigas crenças e práticas, mas as chamarão por nomes cristãos. É melhor quando a igreja pode evangelizar sem oferecer coisas que levarão as pessoas a responderem com motivos errados. O cristianismo parece como uma religião estrangeira quando o evangelho é levado por missionários estrangeiros. No entanto, é importante que o cristianismo seja plantado em cada cultura e tome a forma que é familiar naquela cultura. Não deve continuar parecendo uma religião estrangeira. Porém, é importante que os missionários e evangelistas discernam quais detalhes da cultura não se encaixam no cristianismo. Esse discernimento é um processo que deve ser assistido por cristãos locais e não deve ser finalizado rapidamente. 4. Religião popular. Algumas vezes uma religião é estabelecida como religião da nação. Por exemplo, em algumas nações, a maioria das pessoas é muçulmana. Em outras nações, a maioria se considera católicos romanos. Muitas das pessoas não seguem verdadeiramente os padrões morais de sua religião e apenas praticam ocasionalmente os costumes religiosos, mas elas dizem serem seguidoras daquela religião. Muitas pessoas se dizem cristãs porque, no seu círculo social, todas as pessoas boas são consideradas cristãs. Elas não se arrependeram realmente. Seguem seu próprio padrão de moralidade. O Evangelho é um chamado ao arrependimento e à submissão a Cristo. Jesus disse que uma pessoa não pode ser seu discípulo, a não ser que aceite a morte de seu egocentrismo e se torne um verdadeiro seguidor. Lucas 9:23. A definição de um cristão não pode ser adaptada para ser popular em uma sociedade pecaminosa. A moralidade normal de uma sociedade é sempre mais baixa que a moralidade cristã, e um cristão contrasta com o mundo. Tarefa e tempo para reflexão. Como o cristianismo popular, sem arrependimento, é frequentemente demonstrado em sua sociedade? 5. Sectarismo. Não podemos supor que todos os cristãos irão concordar em todas as doutrinas. Existem diferenças entre cristãos, mesmo eles aceitando a Bíblia como autoridade doutrinária. Às vezes, as igrejas enfatizam mais as doutrinas que as distinguem das outras igrejas, mas essas doutrinas não são tão importantes como as doutrinas fundamentais do cristianismo. Uma igreja não deve dizer que as outras não são verdadeiramente cristãs, se elas ensinam a essência do Evangelho. Uma igreja não deve estabelecer sua identidade lutando contra outras igrejas. Ela deve se estabelecer, primeiramente, no Evangelho, e então construir a comunhão do comprometido grupo de membros. Tarefa e tempo para reflexão. Com que base uma igreja deveria aceitar a outra como verdadeiramente cristã? 6. Desequilíbrio doutrinário. Até mesmo uma doutrina verdadeira, ao ter muita ênfase, poderá parecer contradizer outra verdade. Ao enfatizar a graça, uma igreja pode parecer minimizar a necessidade da obediência a Deus. Ao enfatizar o momento da conversão, uma igreja pode parecer esquecer-se do processo do discipulado. Enquanto enfatiza a fidelidade de Deus ao apóstata, a igreja pode falar em alertar sobre o perigo da apostasia. Enquanto honra os dons espirituais, a igreja pode falhar em honrar a espiritualidade profunda e o caráter cristão. Desequilíbrio na doutrina aparece ao longo do tempo e tem efeitos de longo prazo. Qualquer ensinamento que, 1. Causa imprudência com o pecado, 2. Retira a possibilidade de segurança sobre a salvação, 3. Coloca dificuldades extras no caminho de uma pessoa que responderia ao Evangelho, ou 4. Esconde o Evangelho, é um ensinamento que é doutrinariamente desequilibrado. Avivamentos históricos e reformas. Em momentos na história da Igreja, o Evangelho pareceu ter sido esquecido pelas grandes instituições. Erros como institucionalismo, sincretismo e desequilíbrio doutrinário estavam mais visíveis do que o Evangelho. Os líderes deveriam ser exemplos espirituais, mas pareciam demonstrar motivos errados, caráter errado e interesse nas coisas mundanas. Algumas vezes, Deus enviou um grande avivamento às igrejas. Avivamento com resultados de longo prazo e abrangentes possuem três aspectos. 1. Há uma reforma teológica quando uma verdade espiritual negligenciada é recuperada. 2. Há um renovo espiritual com muita oração, adoração fervorosa e conversões numerosas. 3. Há novos métodos ministeriais e a igreja encontra novas formas de evangelizar e discipular. A reforma protestante, ao redor da Europa nos anos 1500, foi uma recuperação do Evangelho da salvação apenas pela graça, por meio da fé apenas. Milhares de pessoas experimentaram a conversão. As escrituras foram traduzidas para as línguas comuns e disponibilizadas. Os anabatistas, ao redor da Europa nos anos 1500 e seguintes, eram pessoas que estavam preocupadas porque muitos seguidores da Reforma pensavam que crer nas doutrinas corretas era suficiente para a salvação. Muitos professaram que aceitavam a verdade do Evangelho, mas não experimentaram a conversão. Os anabatistas enfatizaram a conversão pessoal. Os pietistas, final dos anos 1600 na Alemanha, eram pessoas que perceberam a importância do discipulado. Eles desenvolveram ministérios de pequenos grupos e sistemas de treinamento de crentes para a maturidade cristã. O avivamento metodista, final dos anos 1700 na Inglaterra, começou com o ministério de John Wesley. A maioria dos sacerdotes da Igreja da Inglaterra negavam que a segurança pessoal da salvação fosse possível. Wesley pregou que todas as pessoas podem saber que possuem uma fé viva em Cristo e uma segurança da salvação do Espírito Santo. Tarefa e tempo para reflexão. Que grande verdade você precisa enfatizar na sua sociedade? Conclusão. Muitas instituições cristãs, pequenas e grandes, incluindo igrejas locais, começaram com o comprometimento à prioridade do Evangelho. Ao passar do tempo, muitas delas se distraíram dessa prioridade. Para renovar a efetividade da Igreja, não precisamos de novas doutrinas desconhecidas ou nova revelação. O que precisamos é uma recuperação do princípio evangélico da prioridade do Evangelho.